papel ou não concorda com essa diferenciação. Todos os polícias têm a sua função, têm a sua importância e criar discriminações não é benéfico nem para as pessoas, nem para a sociedade, nem para os polícias. E, portanto, parece-me que nessa matéria o Partido Socialista também está mais do que apresentado. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e ao.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A liberdade de expressão foi o fator mais determinante no desenvolvimento das sociedades civilizadas. Poucos passos teriam sido dados na política, na sociedade e na ciência sem a liberdade de expressão. Avanços científicos, políticos e sociais que temos hoje por garantidos e consensuais teriam sido impossíveis de alcançar sem a liberdade de expressar ideias que chocavam, que contrariavam as crenças de cada momento e as verdades tidas por absolutas. A liberdade de expressão é um fator de promoção de desenvolvimento, mas não tem uma função puramente utilitarista. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia e principalmente uma liberdade individual sem a qual todas as outras não podem existir. Defender verdadeiramente a liberdade de expressão é defendê-la para todos, incluindo para os que considerarmos ignorantes ou fanáticos. Como todas as verdadeiras liberdades, a liberdade de expressão é universal e indivisível. Ou existe para todos, ou não existe verdadeiramente. Não haveria verdadeiramente liberdade religiosa se ela fosse só para cristãos, judeus ou muçulmanos. Não haveria verdadeiramente liberdade individual se ela fosse garantida apenas a pessoas de determinado sexo ou etnia. Como qualquer outra liberdade, também a liberdade de expressão só existe verdadeiramente se for para todos e garantida sem reservas. Por isso, iremos sempre defendê-la para todos, desde o académico na universidade ao cidadão comum nas redes sociais, passando por jornalistas e políticos, independentemente de concordarmos com eles. A liberdade de expressão é um direito e não um privilégio concedido sob reserva. A liberdade de expressão não deve ser racionada, nem é um prémio destinado apenas aos que obedecem ou dizem apenas aquilo que lhes é pedido. A liberdade de expressão é um direito humano e não uma recompensa por bom comportamento. Quando restringimos a liberdade de expressão de quem não gostamos, não enfraquecemos só aqueles de quem não gostamos. Enfraquecemos a nós próprios. Negamos a todos, incluindo a nós mesmos, o direito de ouvir e contra-argumentar, de desmontar as ideias dos outros. Condenamos a nós e aos outros a ficarmos fechados em bolhas, numa prisão intelectual, onde só ouvimos as nossas opiniões e as de quem pensa algo parecido. Mas defender a liberdade de expressão incondicional não equivale a endossar tudo aquilo que é dito e escrito, por muito questionável que seja. Defender a liberdade de expressão de todos não significa concordar com aquilo que cada um diz. Aqueles que desejam limitar a liberdade de expressão tentam confundir as duas coisas propositadamente para condicionar os defensores da liberdade de expressão. Alguém que defenda a liberdade de expressão de forma honesta e coerente, irá defendê-la mesmo quando, ou principalmente quando, discorda fortemente de quem está a defender. A liberdade de expressão também significa que somos livres para responder da forma que queremos ao que não concordamos. Exercer a sua liberdade de expressão, dizer aquilo que pode desagradar a alguns, também implica saber ouvir respostas de que podemos não gostar. Se permitir não é concordar, criticar também não é cancelar. Criticar e desafiar com palavras é a única resposta digna a outras palavras. Porque não nos podemos esquecer, quando falamos de liberdade de expressão, estamos a falar de palavras. As palavras podem ser instrumentos poderosos, mas por si só não mudam a realidade. As palavras não são ações e, por isso, a sua expressão não equivale à ação que descrevem. Por muito explosiva que as palavras sejam, não são bombas. Por muito duras que as palavras sejam, não são pedras. As palavras até podem magoar, mas não são armas físicas. Para parar uma ameaça física, pode-se usar a restrição física, a prisão e até a violência, se necessário. Mas a resposta a palavras agressivas não é a agressividade física, mas sim outras palavras que as contrariem. Daqui a pouco tempo, marcam-se os 10 anos do terrível ataque à revista Charlie Hebdo, em que terroristas responderam a palavras e desenhos com ações. Nessa revista expressavam-se ideias que certamente causarão repulsa a muitos de nós. Mas na altura, apesar da repulsa, todos, da direita à esquerda, se disseram de Charlie. Quantos hoje não qualificariam algum do conteúdo de Charlie Hebdo como discurso não merecedor de defesa de liberdade de expressão? Quantos hoje não estariam disponíveis para aprovar legislação que impedisse alguma daquelas publicações? Ou seja, quantos hoje defendem que o monopólio estatal do uso da violência seja usado para impedir que algumas palavras sejam ditas? Da nossa parte, responderemos a palavras com palavras e não com agressões ou com limitações legais. Da nossa parte, seremos sempre Charlie, sempre em defesa da liberdade de expressão e de uma sociedade livre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado responde em simultâneo com o Sr. Deputada Rita Matias, chega, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Não sou feminista porque me considero uma mulher realizada. Aliás, o feminismo é uma luta de mulheres frustradas que pretendem uma igualdade que nunca atingiram. Esta frase que acabei de dizer podia ser minha, mas não é. É uma frase de Vera Lagoa ou Maria Armanda Falcão, uma das primeiras jornalistas mulheres, uma amante da liberdade de expressão, alguém que batalhou contra o antigo regime e que rapidamente identificou os vícios do novo regime. Há um detalhe, esta personagem foi completamente apagada dos últimos 50 anos da história da nossa democracia. E porquê? Porque temos uma cultura de cancelamento que vai avançando de tal forma que até esta pequena frase que aqui citei conseguiu destabilizar, porque vivemos um período de ditadura do pensamento único, em que parece que temos que estar em cômodas, em gavetas das quais não podemos sair. É assustador vivermos num mundo em que, se sou mulher, tenho que ser feminista, em que, se sou racializada, tenho que me identificar nas palavras de Mamadou Ba, ou, por exemplo, se sou homossexual, tenho que olhar para a bandeira do arco-íris e me rever. Exatamente. Aquilo que eu quero saber hoje é, neste novo mundo, de que lado fica a iniciativa liberal? É porque a sua posição não tem sido clara. Às segundas, quartas e sextas, gostam de defender a liberdade de expressão. O problema é que nos outros dias abraçam estas formas de coletivismo, estas formas de avanço do comunismo. E o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, como economista, sabe que quando a teoria económica do comunismo e quando o regime comunista se mostrou que não conseguiria triunfar, avançaram por uma forma açucarada, que é esta da imposição de novos coletivos. Afinal, de que lado é que os liberais vão ficar? Vão permitir o avanço desta cultura woke, desta extrema esquerda e desta esquerda que limita cada vez mais a liberdade dos jovens, por exemplo, nas universidades? Ou vão se juntar aos patriotas, àqueles que querem combater a Agenda 2030, à Agenda globalista, que reconhece que, acima de tudo, somos seres menos livres e que queremos caminhar para a liberdade? Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, entre a liberdade e o totalitarismo, o Chega escolhe sempre a liberdade. E a Iniciativa Liberal vai continuar a ficar ao lado do totalitarismo? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, de Livre, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, Nós concordamos. Somos pela defesa da liberdade de expressão, somos contra a censura e também sabemos que os crimes de ódio têm aumentado no país. E por isso tenho uma pergunta muito simples para lhe fazer. Como é que protegemos a liberdade de expressão e a liberdade de todas as pessoas quando o aumento dos discursos de ódio provoca aquilo que é a pior censura, que é a autocensura, que inibe as pessoas de se mostrarem como são e de mostrarem a sua identidade? Estamos a falar, por exemplo, no caso de pessoas ciganas que são constantemente atacadas por discurso de ódio e que muitas vezes têm de esconder que são pessoas ciganas para poder ter acesso a um emprego e para viverem na sua plenitude. E, portanto, como é que protegemos a liberdade de expressão de todas as pessoas, incluindo daquelas que são vítimas do discurso de ódio e que veem a sua própria liberdade de expressão inibida por uma autocensura que é provocada pelo mal-estar e pelo discurso de ódio que outros provocam? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto para responder. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço às Srs. Deputadas Rita Matias e Isabel Mendes Lopes, começando por responder à Sra. Deputada Rita Matias. Pode ter a certeza que nós estaremos sempre na defesa da liberdade de expressão. Mas, tal como eu disse ali, e defenderemos sempre o seu direito a dizer aquilo que pensa, mesmo quando discordamos. Mas também defenderemos o direito de quem discorda de si de lhe criticar aquilo que diz. Faz parte. Quem usa da sua liberdade de expressão tem que respeitar a liberdade de expressão dos outros. Criticar não é cancelar. Há cancelamentos, mas criticar, até criticar em massa, não é cancelar. Faz parte da liberdade de expressão. E da mesma forma que nós respeitaremos sempre a sua liberdade de expressão de dizer aquilo que bem entende, respeitaremos também a liberdade de expressão de quem a critica, de quem nos critica a nós pelas nossas posições, e essa será sempre a nossa posição. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes, como eu disse ali, palavras não são ações, eu acho que é importante distinguir as duas coisas e acima de tudo é importante distinguir aquilo que eu falei ali e não tentar fazer essa confusão, porque essa confusão é sempre um ataque a quem defende a liberdade de expressão. Defender a liberdade de expressão de algumas pessoas não é defender aquilo que eles dizem, porque palavras não são ações, a não ser que as próprias palavras façam parte de uma ação. Ninguém diria que duas pessoas a falar ao telefone combinando matar alguém estão no exercício da sua liberdade de expressão. Não estão, porque aquelas palavras fazem parte de um processo, de ação. Portanto, nós estaremos sempre na defesa de que as pessoas podem dizer coisas mesmo que nos crie algum tipo de repulsa. Mas nunca nos podemos esquecer. Palavras são palavras, não são armas. Uma palavra, por muito afiada que seja, não é uma espada. Por muito explosiva que seja, não é uma bomba. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Escreveu Mozab Abu Toa, o poeta palestiniano e bibliotecário em Gaza, que um lar é a sombra das árvores no caminho para a escola antes de serem arrancadas. É o retrato a preto e branco do casamento dos meus avós antes das paredes desmoronarem. É o forno onde a minha mãe cozia pão e assava frango antes de uma bomba reduzir as nossas casas a cinzas. O lar é onde cabe tudo o que está a ser retirado aos civis em Gaza. Jorge Moreira da Silva, diretor executivo da UNOPS, dizia há dias já não encontrar adjetivos para descrever o que se passa em Gaza, que neste momento já não vivemos uma crise humanitária, mas sim uma crise da humanidade. Mais de 35 mil pessoas mortas. Mais de metade destes mortos, assassinados, são crianças e mulheres. Mais de 100 mil crianças órfãos. Dezenas de milhares de pessoas feridas e amputadas. O que está a acontecer em Gaza tem nomes. E esses nomes são ocupação, genocídio, limpeza étnica. Corpos subterrados, valas comuns, crise sanitária profunda com corpos em decomposição nos escombros. Um cheiro da carne podre insuportável, é o que nos dizem. São estas as descrições de quem está lá a viver ou a tentar, pelo menos, sobreviver.